existem nas plataformas têm que começar a pagar contribuições para a Segurança Social? É isso que dá jeito? É dinheiro no bolso do Governo? Qual é que é a razão para que os senhores estarem aqui hoje e deixarem uma lei órfão, sem saber quem foi o pai desta lei? Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, 120 deputados não dão razão a nada, só dão um claro sinal. Teimosia da maioria socialista.
Muito obrigado. Afinal, havia outro pedido de esclarecimento que pertence ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos ao Sr. Deputado José Soeiro a oportunidade de discutirmos este tema também aqui. Já foi objeto ontem, como aqui foi referido, de uma discussão muito viva. Começo por salientar que sim, as plataformas digitais são já uma realidade, é verdade. É verdade que é imperioso melhorar as condições de proteção dos trabalhadores quando se trata da existência de uma relação de trabalho, e essa relação de trabalho existe designadamente para os motoristas de TVDE, para os motociclistas da estafetagem, etc, etc. Mas a verdade é que as chamadas plataformas digitais são um ecossistema muito complexo, que acomoda múltiplas realidades e vivem nele tanto os motoristas da TVDE como o canalizador que disponibiliza o seu serviço numa plataforma digital ou um tradutor que oferece os seus serviços numa plataforma digital. E, portanto, o que nós temos defendido é que, desde logo, o que é necessário é regulamentar esta atividade do ponto de vista comercial. E isso não está feito. É necessário regulamentar do ponto de vista comercial e não está feito. Que é uma matéria diferente do reconhecimento da laboralidade. Do nosso ponto de vista, o artigo 12º do Código já o faz de forma, enfim, suficiente, embora possa ser melhorada, e é esse ponto em que temos insistido. Um outro aspecto fundamental tem a ver com o recurso ao algoritmo. O algoritmo, a inteligência artificial, podem representar uma ferramenta útil para a gestão dos sistemas, como pode representar uma ferramenta útil para adequar o perfil do trabalhador às funções que ocupa ou pode vir a ocupar na empresa, e, sobretudo, pode despistar necessidades de formação do trabalhador, que é, aliás, uma obrigação da empresa. Mas não pode justificar despedimentos, como consta, de resto, da proposta que foi ontem aprovada em sede do grupo de trabalho. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Deputado, é se não receia que a institucionalização do algoritmo para, e vou citar a norma que o senhor propôs, tomada de decisões sobre acesso e a manutenção do emprego, isto é, uma forma de legitimar o despedimento, e pode pôr em crise as garantias de proteção contra o despedimento sem justa causa.
Muito bem.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar pelo Sr. Deputado Alfredo Maia. Regulamentar, do ponto de vista comercial, a atividade foi o que foi feito pela Lei TVDE, que regulamenta aquela atividade. Só que foi feito remetendo do ponto de vista laboral, dizendo do ponto de vista laboral aplica-se o código. Qual é o problema? É que criou a figura do intermediário que desobriga as plataformas de assumirem as suas responsabilidades empregatícias. E remete para um código de trabalho, o artigo 12 do código de trabalho, os indícios de laboralidade que foram pensados para uma era pré-digital e que, portanto, vários daqueles indícios têm dificuldade em aplicar-se ao modo como é exercida a subordinação laboral hoje nas condições em que é feita a gestão algorítmica da atividade. E por isso estas formas intensas de subordinação procuram precisamente escapar aos mecanismos clássicos do direito de trabalho. O que nós precisamos é de laboralizar estas atividades e, por isso, de estabelecer uma presunção específica. Os indícios que estão no código ou que estão numa eventual nova presunção, os indícios não conferem nenhum poder às entidades patronais. Os indícios e a presunção permite verificar se aqueles poderes já estão a ser exercidos para os colocar sob as regras do Código de Trabalho. E por isso, ao contrário do que disse, eu penso exatamente o oposto sobre a transparência algorítmica. É que a transparência algorítmica, o que obriga é que a gestão algorítmica da atividade
esteja dependente, subordinada às regras do Código de Trabalho e, por isso, que seja impossível haver despedimentos sem justa causa, como hoje acontece com os algoritmos. Porquê? Porque eles desativam o trabalhador. Isto é um verdadeiro despedimento sem justa causa. A partir do momento em que a gestão algorítmica da atividade, e que não é só nas plataformas, isso está a expandir-se para muitos outros setores de atividade, a partir do momento em que ela estiver subordinada às leis do trabalho, então aí aplica-se a proibição dos despedimentos sem justa causa. Todos os direitos dos trabalhadores subordinam a utilização do algoritmo e por isso é que é importantíssimo, do nosso ponto de vista, a aprovação da transparência algorítmica. Aliás, o PSC votou contra a transparência algorítmica, o que é curioso. É curioso porque não aceitam sequer que haja um dever de informação sobre como é que as entidades empregadoras utilizam o algoritmo para gerir a atividade. Como assim? É que eu não sabia que o PSD era contra a diretiva europeia que também prevê a transparência algorítmica e esse dever de informação. É que a proposta que foi discutida e aprovada no Parlamento Europeu é boa para os trabalhadores independentes, porque quem for verdadeiro trabalhador independente não se transforma em trabalhador subordinado por causa de uma presunção. Portanto, o canalizador ou o tradutor que seja um verdadeiro trabalhador independente, se for um verdadeiro trabalhador independente, seguirá sendo um trabalhador independente. E, portanto, a proposta é boa para esses trabalhadores. É boa para os trabalhadores subordinados, porque vai fazer com que o seu estatuto formal, laboral, corresponda à sua verdadeira realidade. Ninguém acredita que um estafeta ou que um motorista são empresas ou são trabalhadores independentes. Não são eles que determinam as suas condições de trabalho. E, de certo modo, a diretiva também é boa para empresas que queiram cumprir a lei, que não é o caso das multinacionais que fizeram um lobby intenso que fez com que entre a proposta de outubro de 21 que o Governo apresentou e a proposta de junho de 22 que o Governo entregou houvesse uma alteração com a introdução do intermediário para aceder a esses lobbies. Porque se nós tivermos empresas que não queiram fazer este tipo de concorrência desleal, nós podemos ter trabalho em plataformas, mas que está enquadrado pela lei do trabalho e pela contratação coletiva, como foi feito em Espanha, pela plataforma Just Eat, que acabou de assinar uma convenção coletiva com sindicatos a regular o trabalho em plataformas e a conceder direitos aos trabalhadores, direitos dos trabalhadores. E isso é que nós precisamos de fazer para responder ao mundo do trabalho, a quem vive do seu trabalho e a quem precisa de ser reconhecido nessa condição.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do Partido Socialista. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia impôs mudanças nos nossos comportamentos, na produção e no consumo, e quando nos preparávamos para a recuperação, inicia-se o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Tornou-se imperativo pensar e desenvolver instrumentos transversais que integrem todos os domínios do ambiente e as diferentes políticas setoriais para agilizar a transição energética em linha com os desafios europeus. A COP27 acabou de definir a criação de um mecanismo de financiamento para compensar as nações mais vulneráveis por perdas e danos causados pelo clima. Os portugueses sabem bem o que isto significa. A partir deste momento, um abraço solidário para cada família, para cada português que sofreu na pele a forma como as alterações climáticas têm e tiveram efeitos na nossa sociedade. Às forças de segurança, à proteção civil e a todas as autarquias que têm demonstrado um espírito de solidariedade e de união absolutamente enorme neste momento. Melhor ambiente também significa termos menos dependência de países e combustíveis que não controlamos. É possível crescer economicamente sem aumentar as emissões. Portugal reduziu as suas emissões 4,8% ao mesmo tempo que o produto interno bruto cresceu 4,9%. Temos que promover uma transição justa, focada na criação de postos de trabalho e na requalificação das profissões atuais. Exemplo disso foi a forma como nos 4 programas operacionais iniciámos a criação e a mecanização dos fundos de transição justa nas regiões como Sines, como Pego, as Cimenteiras na zona de Lisboa ou mesmo Matosinhos. A pensar nisto, o Governo criou o Simplex, aprovou um conjunto de medidas de simplificação para o licenciamento ambiental mais rápido e fácil, com o objetivo de acelerar as respostas a grandes desafios ambientais, economia circular, escassez de água, a transição para energias renováveis e a descarbonização da nossa economia. Tudo para agilizar a descarbonização do nosso país. Um pequeno exemplo pode ser a substituição do azoto e do fósforo na agricultura por lamas provenientes das nossas hectares. Hoje, 70% da energia provém de fontes renováveis. Os outros 30% ainda são baseados em combustíveis fósseis e expõem-nos em termos daquilo que é a nossa soberania energética. Mas também são 30% de novas oportunidades em áreas de valor para as universidades, para as empresas e investidores externos. Introduzir a atividade do armazenamento de energia, promover projetos híbridos, requalificar os nossos parques eólicos, implementar comunidades de autoconsumo ou a instalação de parques eólicos offshore em águas profundas. A energia verde será essencial para a produção de gases renováveis. Portugal será hoje um exportador líquido de gases renováveis ou por Sines ou pelo projeto do gasoduto para o centro da Europa. O corredor de energia verde foi uma aposta de sucesso que reforça a centralidade do nosso país na equação energética. Portugal conseguiu conter os preços da energia para as famílias e empresas mais expostas, reduzindo o preço de mercado em menos 15%. No próximo ano, prevê-se uma injeção financeira nos preços do gás e da eletricidade de cerca de 3 mil milhões de euros no setor industrial e de cerca de 3,3 mil milhões de euros nos consumidores domésticos. O Governo garante que no próximo ano os consumidores domésticos de eletricidade terão apenas um aumento de 1,1% e, no caso do gás, de 3,9%. Isto é proteger as empresas e é proteger as pessoas. O novo Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos tem a ambição de reduzir substancialmente a quantidade de resíduos em aterro, aumentando a reciclagem de produtos orgânicos, produzindo biogás ou a introdução dos sistemas de depósito e retorno. No setor da água, precisamos de projetos de reutilização de águas residuais e a redução efetiva das perdas. A primeira dessalinizadora foi assumida. É necessário enquadrar esta nova fonte nos modelos de abastecimento e no quadro legal da distribuição de água desde a fonte até ao consumidor final. Nos modelos atuais, contabilizamos o desenvolvimento, por exemplo, com a quantidade de betão utilizada nas nossas sociedades ou pela utilização de fitofármacos para a produção de alimentos para os seres humanos. É por isso de equacionar, criar e regulamentar o mercado voluntário de carbono, de forma a garantir que em Portugal os territórios e as atividades mais sustentáveis geram ativos ambientais, mas também económicos. Na minha opinião, é possível utilizar estes parâmetros, mas também quantificar as emissões e associar as emissões que estão associadas a estas emissões. Ao mesmo tempo que devemos mobilizar o setor privado, empresas, indústrias, a trabalharem para a neutralidade nas suas atividades. Ontem, mesmo ontem, a Comissão Europeia aprova e regulamenta o Carbon Board Adjustment Mechanism, a forma como produtos provenientes de outros continentes serão obrigados a pagar uma taxa de carbono é decisivo na forma como hoje, a partir do Parlamento ou do Governo, tomamos decisões para criar valor no mercado real. Ou até mesmo que privados façam investimentos de transição energética, como comprar o próprio carro elétrico, possam ser remunerados por esta atividade. Senhoras e senhores deputados, devemos estar atentos e perceber como cada um de nós, a partir da Assembleia da República, ajuda a criar valor no mercado real. Obrigado.
Muito obrigado. O deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Imagino que responda em 2 blocos. 2 mais 3. Muito bem. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, para o efeito tem a palavra.